Panorama Agrícola para 12 de março de 2026, quinta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, estamos abrindo para você, amigo ouvinte, o Panorama Agrícola de 12 de março, quinta-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: errar é humano. Nesta quinta você confere aqui no Panorama Agrícola, professor da terra com o tema ovinocultura.
Dica do dia.
A água mineral engarrafada tem prazo de validade? A água, se é mineral, não tem problema. O problema é a embalagem. Por isso, a água mineral em garrafa plástica pode vencer, normalmente em 6 ou 12 meses, porque pode desenvolver micro-organismos prejudiciais à saúde.
Fique agora com o Professor da Terra.
Professor da Terra de hoje, na voz de Jonas Marcelo Ramon, engenheiro agrônomo da IPAGRE, na regional de São Miguel do Oeste. Ele fala sobre ovino e caprinocultura, importante fonte de renda com alta densidade econômica.
Olá, amigos do Panorama Agrícola, é um prazer falar com vocês novamente. O nosso tema de hoje é falarmos sobre a ovino-caprinocultura, principalmente focado em criação de ovinos, já que é a atividade na qual temos mais experiência, né, e já temos conhecimento na área, desenvolvendo projetos ligados à ovinocultura, especialmente de corte. E é claro que essa atividade, né, é uma atividade marginal em relação às demais no nosso estado, especialmente, né, visto que nós temos na pecuária uma importância bastante grande no leite e na bovinocultura de corte, né? E quando a gente fala em pecuária, ovina e caprina, então a gente tem, de fato, essa atividade tida como uma atividade secundária ou mesmo aí não de subsistência, mas principalmente de consumo festivo dentro das propriedades. E o que se desenha no estado, inclusive com investimentos públicos, é trabalhar essa atividade como uma importante fonte de renda para várias propriedades, principalmente focado em incrementar a renda, diversificar a renda e em especial pensar em alta densidade econômica, porque a gente sabe que onde a gente coloca um boi, a gente consegue colocar aí cerca de 4 ou 5 ovelhas. Então, nesse sentido, sim, é uma atividade com alta eficiência quando desenvolvida de forma profissional. Que começa, é claro, focado não nos animais, sim na alimentação. E aí nós temos alguns desafios em relação à correção de solo, em relação às pastagens, em relação à silagem fornecida para esses animais e, principalmente, o acabamento que é necessário para que nós ofereçamos uma carne de alta qualidade ao mercado consumidor.
Jonas destaca o mercado da carne de cordeiro.
O que, que se desenha, o que, que o mercado consumidor quer? O mercado quer um cordeiro mamão. Um cordeiro aí de 6 a 8 meses com aproximadamente 20 quilos de carcaça, com uma carne tenra, suculenta e principalmente livre de cheiros ou gostos fortes de ovelha. Então por isso que o nome certo daquilo que a gente consome é cordeiro e não ovelha. Ovelha é a matriz, é aquela ovelha mais velha que dá crias e produz os cordeiros, né? Já no caso o carneiro é o reprodutor. E esses animais mais velhos não devem ir para o mercado consumidor de consumo via churrasco, de consumo na panela, de consumo no risoto, porque de fato sim são carnes menos saborosas em relação às carnes mais tenras, mais suculentas do cordeiro mamão de 6 a 8 meses. E aí que entra esta grande oportunidade que nós temos, visto que nós importamos aí cerca de 70 a 80% da carne ovina que é consumida no estado. Principalmente, é claro, importada do Rio Grande do Sul, que tem um grande rebanho ovino, e também vários quilos das carnes consumidas pelos catarinenses vêm do Uruguai, muitas vezes com menor qualidade e com preço elevado. Então tem essa oportunidade aqueles pecuaristas catarinenses que querem desenvolver essa atividade de forma profissional. E para isso é necessário conhecer muito sobre a atividade, especialmente sobre as nuances, sobre os detalhes da atividade de ovino-caprinocultura, para que tenha essa atividade desenvolvida de forma correta dentro das propriedades.
Jonas aborda os gargalos da atividade e a necessidade do aprisco.
Existem alguns gargalos, principalmente no quesito aí de cruzamentos que podem ser feitos, principalmente no quesito de sanidade, em especial a necessidade de instalações. Como são animais de pequeno porte em relação aos bovinos, né? É uma criação que necessita de cuidados em relação a cães, em relação a roubo, né? E por isso que a recomendação, especialmente, né, na nossa região, é fazer aí o aprisco, prendendo os animais à noite. Mas um aprisco, né, que é a cabana aí das ovelhas, é importante que ela respeite algumas medidas que são fundamentais, dentre elas o espaçamento de 1,5 cm entre as ripas para que tenha um piso vazado, é importante respeitar cerca de 1 m a 1,20 m por fêmea, é importante eu ter acesso a coxa e água de qualidade para que eu consiga, muitas vezes, acabar esses animais, e desta forma eu consigo então ter sim uma atividade com grande potencial econômico no estado.
Jonas Ramon traz dados da ovinocultura.
Os últimos dados que a gente tem é 2024, onde foram abatidos aí um pouco mais de 15 mil cabeças apenas de ovinos no estado de Santa Catarina. Isso é muito pouco em relação ao consumo. É claro que a maioria do abate se faz de forma informal. A estimativa é que mais de 100 mil cabeças são abatidas de forma informal. E por isso que também trabalhar a seletividade mais formalmente, principalmente no sentido de utilizar aí os frigoríficos regionais que nós temos, que tem a linha de abate de ovinos, é fundamental para que nós coloquemos no mercado uma carne com segurança alimentar ao consumidor. Mas alguns destaques são fundamentais e que nós não podemos esquecer, principalmente quando a gente fala do consumo da carne ovina, porque um dos gargalos que nós temos é de fato o marketing dessa carne, que muitas vezes por erro do passado, né, nós temos aí então muitas pessoas que não consomem carne ovina porque em algum momento consumiram uma carne mais forte, uma carne com gosto e com cheiro forte, porque não foi feito com qualidade, porque teve aí uma certa irresponsabilidade no fornecimento ou no preparo desta carne. Lembrar que quando é um cordeiro, esse tal do cordeiro mamão, né, que é um animal aí jovem, abatido na forma correta, ele não vai ter gosto forte, ele não vai ter cheiro forte, sim, vai ser uma iguaria, uma carne com altíssima qualidade biológica.
Jonas fala dos benefícios da carne ovina.
O que a gente também pode destacar em relação ao consumo da carne ovina e que muitas vezes passa desapercebido pelo consumidor e os próprios, né, produtores acabam desconhecendo os benefícios do consumo da carne ovina. O que a gente destaca, né? A carne ovina é um alimento altamente nutritivo e é extremamente reconhecido por quem estuda essa parte de nutrição humana como uma fonte de proteína de alta qualidade e de alto valor biológico. Por quê? Porque é uma carne de rápida digestão e que tem altos teores de ácido linoleico de cadeia conjugada. Isso faz com que a gente tenha mais saúde cardiovascular e principalmente diminua a oxidação das células. Olha como isso é importante. Sem contar também que é uma das carnes que tem o maior equilíbrio entre ômega 3 e 6, sendo uma carne que é anti-inflamatória e não inflamatória como algumas gorduras, né, ou mesmo alguns alimentos que acabam causando inflamação aos humanos, em especial aí quando a gente compara com as farinhas, né? Então, por isso que a carne de ovelha, né, carne de cordeiro, ela tem esse benefício à nossa saúde. E sem contar que é uma carne muito saborosa, pode fazer parte aí do prato do catarinense e pode não só ser o churrasco da festa, mas também pode ser o consumo aí na panela, o consumo no forno, a ovelha frita, o risoto de cordeiro, onde a gente vai também trabalhar junto essa questão de marketing para o consumo desta carne, que pode ser uma excelente alternativa para muitas propriedades que já têm pecuária, que podem integrar aí com a criação de bovinos de leite, integrar com a criação de bovinos de corte, principalmente aproveitar áreas que não são aptas à agricultura e, em especial, diversificar a renda das propriedades que trabalham apenas com uma monocultura ou apenas com uma monocriação de animais. Desta forma, sim, a ovinocultura entra como uma excelente alternativa, principalmente porque é o animal mais eficiente na transformação de matéria seca em carne. Os números da pesquisa mostram, né, que eu preciso aí cerca de 3 a 5 kg de matéria seca para produzir 1 kg de carne ovina. E quando eu comparo com o bovino, eu preciso mais do que o dobro, cerca de 10 a 12 kg de matéria seca para produzir 1 kg de carne. Então, a ovelha, né, acaba sendo até 100% mais eficiente do que um bovino quando a gente compara os números técnicos dispostos aí pela pesquisa. Isso faz com que, sim, a alternativa da ovino-caprinocultura seja uma excelente alternativa ao pecuarista catarinense.
Esse é o engenheiro agrônomo e extensionista da IPAGRE, Jonas Marcelo Ramon, no Professor da Terra, falando sobre ovino e caprinocultura.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.